ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional, nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente, claro, já chama a sua participação. Vamos engajar o programa, galera. Mande a sua mensagem de texto para o WhatsApp da Nacional. Código do Rio, né? 21 97 119 9966. Mais uma vez para você pegar. Anota aí, ó. 21, código do Rio, 97 119 9966. Mensagem de texto apenas, tá? Por enquanto, só mensagem de texto. Nada de ligar pra gente, nem mandar mensagem de áudio, não. Fechou? Ao longo do programa aqui a gente vai observando vocês. E no jogo que encerrou a 9ª rodada da Taça Guanabara, o Vasco ficou no empate 0-0 com o Sampaio Correia. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco empatou de 0-0 com o Sampaio Correia no Lourivadão e desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança da Taça Guanabara. Com 14 pontos conquistados, a equipe cruzmaltina ocupa a terceira colocação. Após o jogo, o técnico Fábio Carilli disse que faltou agressividade para sair com a vitória.
Tudo que a gente projetou e imaginou do jogo aconteceu. Uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque, que é a arma forte. Até o jogo de hoje era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 amarelo e 4 vermelho. Então a gente sabia e nos preparou para isso. Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, que foi o que a gente preparou. Outros momentos achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles, né, para que a gente agredisse mais o adversário. Por um outro lado, entendemos a situação do campo e tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória.
Carilli também falou sobre o sentimento do grupo após a terceira partida sem vencer.
Todo mundo assim indignado que por conta do resultado. Indignado, e a conversa ali foi para a gente ficar quieto, trabalhar quietinho e a partir de amanhã começar a preparar no clássico. Bem rápido, bem curto, e já começar a pensar no próximo jogo. Não, é um início de trabalho. Internamente a gente tem que estar com a cabeça boa, cabeça tranquila e saber o que a gente quer, né? É um início ainda, tá dando um mês de trabalho agora, já com 6, 7 jogos, não sei, desse grupo. Então é claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer.
Restando os clássicos contra o Flamengo e Botafogo na Taça Guanabara e o confronto com União Rondonópolis no meio do caminho pela Copa do Brasil, Fábio Carilli diz que todas as partidas são prioridades.
Não, a gente está priorizando tudo. Isso aí, enquanto a gente estiver nas competições, a gente tem que pensar em tudo. Nos preparar para o clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, né? Trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então a nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado.
O Vasco volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Flamengo no Maracanã às 9h45 da noite. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Tô aqui com a Luciana Zogaib e com o Rodrigo Campos. Rodrigo, atuação do Vasco ontem abaixo da crítica, Rodrigo. Boa noite.
Mais uma atuação abaixo da crítica. Muito boa noite, André, Luciana Zogaib, aos amigos ligados no Mundo da Bola. Olha, a situação do Vasco é tenebrosa, não é somente perigosa e preocupante. É tenebrosa e eu explico por quê. É bom que se separe o que era amar e o que é ter competência para gerir, o que é ter competência para comandar. Eu não tenho a menor dúvida que o Pedrinho, o presidente do Vasco, aliás, sempre tive uma relação extremamente cordial e respeitosa com ele, desde quando ele jogava e era um craque de bola. Eu não tenho a menor dúvida que ele ama muito o Vasco. Ele sofre com o Vasco, ele quer ver um Vasco melhor. Mas ninguém aguenta mais, Pedrinho, o discurso de que eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou aqui para ajudar. Não adianta chorar, sofrer e tentar ajudar e não ter competência para ajudar. amar e querer ajudar o Vasco, eu conheço pelo menos 500 pessoas. Na minha casa, tem um e tem outro que subiu agora por andar de cima, meu pai, que eu não tenho a menor dúvida, que ama o Vasco da mesma forma que você ou até mais, mas nunca teve competência para ser presidente. Rapidamente um exemplo: Alex Teixeira, Paier, Souza e o tal do Maximino. Como é que é?
Maxime Domingos.
É, prazer, Rodrigo. Junto o salário desses quatro jogadores, vai dar algo em torno de 3 milhões por mês. Com 3 milhões por mês, Pedrinho, você contrata no mínimo 4 ou 5 jogadores bons. De repente, 3 bons e 1 muito bom. Agora, o que esses 4 jogadores estão fazendo no Vasco? Então não me venha com o discurso que o Vasco está sem dinheiro. Se o Vasco está pagando esses caras improdutivos, o Vasco tem dinheiro. Então pegue esse dinheiro e pague alguém para dar uma solução. Porque com esse time do Vasco, o risco de rebaixamento no brasileiro é muito grande. Como provavelmente a vergonha na Copa do Brasil e a humilhação na Sul-Americana.
É, por falar em Copa do Brasil, o jogo com União Rondonópolis foi vendido para Cariacica, no Espírito Santo. Então, na próxima terça-feira, Vasco e União Rondonópolis em Cariacica. Luciana Zogaib, Campeonato Carioca. É uma bagunça, né? Completamente em aberto. E a gente conversava aqui fora do ar. Vai ter uma reunião aí para discutir tudo e mais um pouco, hein, Luciana? Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo Campos. Pois é, né? Jogos realmente abaixo da crítica,
muito ruins, né?
Não só o Vasco, mas a gente viu um clássico, um Fla-Flu, onde a gente esperava um bom jogo e foi muito ruim também. Tá difícil de ver um jogo bom nesse campeonato. E a federação chama os clubes para discutir sobre a bola, né? Sobre o campo, tudo isso que vem sendo dito aí. Quer dizer, não fosse o campo, o horário dos jogos e a bola, talvez tivesse... Parece piada, mas é a realidade. Os caras vão discutir realmente sobre isso, quer dizer...
Na nona rodada, acabou agora a nona rodada.
É o fim dos tempos.
É, tá muito complicado o futebol no Rio de Janeiro, os times estão realmente muito abaixo. É, tem a ver com o calendário também, é claro, né? Um calendário muito ruim, né?
Precisa se pensar realmente nessa questão. Se é para ter um campeonato, para botar os grandes para jogar e os grandes não jogarem, ou jogarem com os garotos, por que que não faz, então, a primeira fase do campeonato com os pequenos e os grandes já entrando, então, numa outra fase da competição? Não sei, tem que se repensar e, enfim, já até que enxugaram bastante, né? A competição já foi... pior, mais jogos, enfim, agora já tá um pouco mais enxuta, mas ainda assim tá complicado.
Bom, e quem mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Nacional, participe, 21, código do Rio, 97-119-9966, foi o João Batista Cordeiro, tá em Montenegro, Rondônia, ligadaço na Rádio Nacional, é fã do No Mundo da Bola e acompanha também as transmissões pela Nacional, já avisou que amanhã vai estar ligado, curtindo Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo no somzão da mais querida. Bom, e com a vitória ontem sobre o Paraguai por 3-1, a seleção brasileira garantiu vaga na Copa do Mundo Sub-20. A vaga foi obtida graças aos gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson, no Estádio Olímpico de Caracas, a 2 rodadas do fim do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, ou seja, o Brasil conseguiu com antecipação essa classificação. Autor do gol que fechou a vitória sobre o Paraguai, Alisson comemorou a classificação para o Mundial.
É muito feliz poder estar marcando com a camisa da seleção, né? Mais feliz ainda pela nossa classificação, pela nossa vitória, num jogo difícil. E esse gol veio num momento muito bom, muito importante. Realmente é uma sensação única poder marcar com a seleção brasileira, né? Mas, como eu falei, mais importante ainda foi a nossa classificação para o Mundial. Ainda tem mais jogos e espero que eu possa ajudar com mais gols ou mais assistência.
Bom, Alisson também projeta os duelos contra Argentina e Chile e a briga pelo título do Sul-Americano.
Uma das coisas que a gente tem falado muito no vestiário é superação, né? Da gente se superar a cada dia. A gente não começou muito bem o campeonato, mas desde então a gente se superou muito, né? E até lá, desde lá, a gente veio crescendo bastante, evoluindo bastante, aprendemos muitas lições. É o primeiro campeonato com a seleção de muitos, então a gente ainda não estava sabendo como que ia ser e a gente aprendeu as lições muito rápido e, bom, só está se confirmando no campo, a gente está dando resultado e restam mais 2 jogos e a gente vai dar resultado nesses 2 jogos para honrar a camisa da seleção.
O Brasil começou muito mal, né, a competição, tomando aquele 6-0 da Argentina. mas depois se organizou, a casa ficou arrumadinha e agora já está classificado para o Mundial. Em que pese, Rodrigo, nesse hexagonal final, o Chile, que é o mandante do Mundial Sub-20, né, o dono da casa já estava classificado, então 4 em 5 se classificam, ou seja, estava muito fácil, né?
Que eu faço pra não classificar? Joga mal? Não vai resolver. Joga muito pior. Não dá. Também não consegui. Não, realmente é um regulamento que facilita muito a vida de todos, principalmente do Brasil. Então, méritos para a seleção brasileira pelo que foi apresentado, mas ainda está longe de ser uma seleção confiável.
Isso que eu ia falar, Luciano. Acho que a gente vê a seleção brasileira sub-20 jogando e a gente não tem tanta esperança assim de que esses caras vão dar frutos aí no profissional.
Pois é, em outros momentos que a gente já viu brilharem, nem sempre a gente viu dar frutos, né? Então, aí nessa situação fica ainda esse sentimento, né? De que talvez seja mais difícil. Mas é aquilo que a gente falava lá atrás, né? Não é muito pelo como começa, é como termina. E às vezes essas chacoalhadas assim são boas. Vai ter a chance agora, né? De quinta-feira jogar novamente com a Argentina. E quem sabe devolver aí a goleada. E buscar esse título aí da competição.
Tomara que venha, né? Bom, são 6h11, amanhã o Santos enfrenta o Corinthians com o Neymar em campo, mas o atacante Gabriel Veron foi apresentado oficialmente hoje à tarde na Vila Belmiro. O jogador recebeu a camisa número 70 do ídolo eterno Manuel Maria e valorizou a oportunidade de jogar ao lado do craque Neymar.
Primeiro eu fiquei bastante feliz pelo fato de ter recebido uma proposta do Santos, né? Um clube mundialmente reconhecido por todos os lugares. E como você falou do Neymar, claro que tinha especulações, mas nada concreto. Então, claro que o Neymar não tem palavras para descrever ele, mas também o tamanho que é o Santos hoje, pelo projeto que me apresentou, pela conversa que eu tive com o Caixinha, com a direção, acho que isso motivou muito para vir para cá, pelo fato de eu estar vivendo o meu melhor momento na minha carreira. Como vocês sabem, ano passado eu acabei muito bem, fiz bastante jogos, na minha carreira foi o ano melhor, mas vim para cá foi uma extrema felicidade e muito feliz por estar vestindo essa camisa.
Bom, como eu disse, amanhã tem Corinthians e Santos, né? Em Itaquera, o Ramon Dias comemorou o retorno do argentino Rodrigo Garro. Já garantido nas quartas de final do Paulistão, o Corinthians segue a preparação para o clássico contra o Santos. No entanto, o Timão já pensa na pré-Libertadores. O auxiliar Emiliano Dias garante que o planejamento não vai mudar, mas comemora o tempo para preparar a equipe.
Não, a planificação não vai mudar de lo que veníamos fazendo, de la rotación, de porque aqui quando você ganha é muito grande a trascendência e quando perde também. Então não vamos seguir tomando cada juego con la importancia que amerita. Claramente vamos a ver un poco más de las cargas que como venimos haciendo hasta ahora. No va a mudar porque tiene mucho juego y preparando Uchimi para lo que es la fase de grupo para el repechaje de la Libertadores.
Já o Ramón Díaz comemoró el retorno do argentino Rodrigo Garro.
Primero que Garro, en los pocos minutos que jugó, demuestra la jerarquía que tiene. Y seguramente continuando en este nivel va a tener una posibilidad en la selección argentina porque la categoría y los tiempos y que tiene es un jugador de alto nivel.
Está ahí, por tanto, primero Emiliano, después Ramón Díaz, ¿no? Y ahí, Rodrigo Campos, esse Corinthians y Santos, ¿cuál es la expectativa? ¿Joga en Itaquera?
O Corinthians tem mostrado até um futebol além do que eu esperava. Isso já vem desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele teve aquela sequência maravilhosa sem perder. E o Santos na empolgação do Neymar. É um jogo que, neste momento, eu não consigo ver favorito, embora, sem o Neymar estar 80%, 70% do que ele pode, eu acho que o Corinthians é um pouquinho melhor. mas não suficiente para dizer que é o favorito.
E a galera participando, mandando mensagem no nosso WhatsApp, né? Mensagem de texto, galera. 21 é o código do Rio, 97119966. 97119966. Bom, e quem mandou mensagem por aqui, deixa eu ver o nome do cara, o Nilson, de Belfor Roxo. Ele é tricolor, tá indignado com as contratações do Fluminense até agora, tá dizendo que só volante, meia de ligação, nada. Ganso com coração bom já não corria, só jogava com a bola no pé. Imagina agora, triste realidade. Tá chateado o Nilson, hein, Luciano?
É, com razão, né? Com razão, realmente, as coisas no Fluminense também estão bastante complicadas, né? E precisa se mexer e trazer jogadores de peso. O Fluminense foi campeão da Libertadores, tem, né, 2 anos aí, então precisa ter um time, acho que mais à altura, né, das suas tradições.
É, o Jorge Barroso também mandando mensagem aqui, desejando bom programa, tá em São José de Ribamar. Valeu, galera, estamos juntos. É, são 6h16.
Momento estádio.
Luiz Ferreira.
E Leandro Guilherme será o chefe da missão da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025, que serão disputados entre os dias 9 e 23 de abril em Assunção, capital do Paraguai. O convite foi feito ontem pelo presidente Marco Laporta e pela vice-presidente Anne Marques. Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e Pequim 2008, o ex-judoca vai liderar uma delegação de 381 jovens entre 12 e 23 anos, que vão representar o time Brasil em 42 modalidades. Além de liderar os atletas, Leandro Guilherme vai comandar uma delegação de aproximadamente 570 pessoas, considerando competidores, técnicos e oficiais. O principal objetivo será levar o time Brasil a manter a hegemonia no top 3 no quadro geral de medalhas e garantir o maior número de vagas no país para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. E falando de tênis, Beatriz Haddad Maia e Laura Siegmund estão nas quartas de final do WTA 1000 de Doha. A brasileira e a alemã derrotaram as cabeças de chave número 4 da competição, a americana Sofia Kenin e a ucraniana Ludmila Kishenok, por 2-7-0, com parciais de 6-4 e 6-2. Na próxima rodada, elas enfrentam a belga Elise Mertens e a australiana Ellen Pérez por uma vaga na semifinal da competição realizada no Catar. E a Seleção Brasileira de Futebol de Cegos está terminando a primeira fase de treinamento no CT Paralímpico em São Paulo. 15 atletas foram convocados para o período de treinamentos, que vai até amanhã, dia 12 de fevereiro. Iniciando o ciclo para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles de 2028, os atletas se reuniram já preparados nas novas regras da Federação Internacional de Esporte para Cegos, que determinaram o retorno dos jogos com 2 tempos de 20 minutos. A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos volta a se reunir no CT Paralímpico entre os dias 7 e 14 de março. E a Seleção Brasileira de Judô vai ser representada por 13 nomes no Grande Slam de Baku, no Azerbaijão, que começa nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, e segue até domingo, dia 16. Os 3 dias de competição têm expectativa de reunir 275 atletas de 38 países, neste que é o segundo compromisso oficial do calendário da Federação Internacional de Judô nesse ano de 2025. No feminino, o Brasil terá Natasha Ferreira, Bianca Reis, Jéssica Lima, Nauana Silva, Rafaela Silva e Alexia Castilhos. Já no masculino, a equipe será composta por Christian Silva, Vinícius Ardina, Luan Almeida, Marcelo Frocoviak, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves e João Cesarino. Após as disputas em Baku, parte da equipe vai permanecer no Azerbaijão para uma sequência de treinamentos, embarcando direto para o Uzbequistão para o próximo desafio do Grand Slam de Tashkent, que será realizado entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março.
6h19.
Bola Laranja.
Com Igor Santos. Alô, Igor, tudo bem?
Fala, André, tudo bem? Chegou ao final, pelo menos para os brasileiros, a fase inicial da Champions League das Américas de basquete, que a gente chama de BCLA. Flamengo e Minas encerraram nessa segunda-feira a campanha na fase de grupos e com louvor. O Minas derrotou o Biguá do Uruguai por 81 a 77 e fechou com 100% de aproveitamento. 6 vitórias em 6 jogos, líder do Grupo C. Já o Flamengo atropelou o Toros de Chiriquí do Panamá por 110 a 65, 45 pontos de vantagem. O rubro-negro teve uma derrota nessa fase para o Boca Juniors, mas isso não impediu que a equipe do Gustavinho terminasse em primeiro na chave B, com 5 vitórias em 6 jogos. O terceiro brasileiro, o Franca, já havia concluído a participação nessa fase na última sexta-feira. A campanha da equipe paulista foi igual ao do Minas, 6 vitórias em 6 jogos e primeiro lugar na chave. As 3 equipes brasileiras agora avançam às quartas de final, disputadas em séries no esquema melhor de 3 jogos. O Minas terá como adversário o Instituto de Córdoba, da Argentina. O Franca encara o Quimsa, também da Argentina. E o Flamengo vai medir forças com o Paysas, da Colômbia. As datas dos confrontos ainda não foram divulgadas. Valeu, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu sim, Igor Santos. E amanhã a Nacional transmite tudo do clássico Flamengo e Botafogo, jogo atrasado da 7ª rodada da Taça Guanabara. O show de bola nacional começa 9h15 da noite, com transmissão ao vivo para todo o país através da Rede Nacional de Comunicação Pública e do site das rádios EBC. O Rodrigo Ricardo traz as informações do clássico. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André, e fã do No Mundo da Bola. Amanhã é dia de Flamengo e Botafogo no Maracanã, partida que a Nacional transmite ao vivo a partir das 9h30 da noite. Com 14 pontos, o rubro-negro, se vencer, pode assumir a ponta do campeonato, superando Volta Redonda pelo saldo de gols. Quem não joga o clássico é o lateral esquerdo, Alexandro, por conta de uma leve lesão muscular durante o empate sem gols contra o Fluminense. Para o lugar de Alexandro, o técnico Felipe Luiz deve escalar Ayrton Lucas.
Eles têm a mesma função no campo, né? Os dois têm que atacar quando eles devem atacar, eles têm que passar quando eles têm que passar e têm que marcar quando têm que marcar. Então eles dois têm a mesma função, o mesmo absolutamente igual. Então o que eu peço pro Ayrton é a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa que eu peço pro Alexandre. Um tem mais facilidade do que o outro em fazer determinadas funções ou executar conceitos, mas é sempre que o Ayrton entra, ele também é um jogador importante. Espero que ele possa se sentir cada vez melhor na equipe.
Felipe Luiz também deve fazer um rodízio de volantes. Gerson e Pulgar devem dar lugar a Alan e Nico de la Cruz, que deve voltar ao meio de campo junto com o conterrâneo Arrascaeta. Michael também pode ser poupado para dar lugar a Luiz Araújo. Pelo lado botafoguense, o clássico também é decisivo. Caso fature os 3 pontos, o Glorioso, que hoje está na 6ª colocação, pula para o 3º lugar da tabela. O técnico Carlos Leiria nega o clima de revanche, mas amanhã faz 10 dias que o Fla venceu o Botafogo por 3-1 na final da Supercopa do Brasil.
O clássico por si só, ele já tem um fator muito grande de motivação, de querer jogar um jogo desse aí, de estar em um estado de concentração ainda maior, principalmente vindo de uma derrota para um rival. E óbvio, a gente vai procurar agora trabalhar a melhor estratégia possível para que a gente possa vencer. E lembrando que é um jogo atrasado, então sendo esse jogo atrasado, não sei exatamente agora a questão da pontuação, mas provavelmente vencendo esse jogo atrasado, a gente consiga essa manutenção no G4.
O técnico Carlos Leiria também tem 2 desfalques certos, o zagueiro Bastos e o atacante Arthur. Serafim e Arlen são os substitutos mais prováveis. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu sim, Rodrigo Ricardo. E aí, Luciana Zogai, qual a tua expectativa para esse clássico que você vai narrar aqui no Som da Nacional?
Pois é, né, André? A gente bota muita expectativa, né? Mas botei muita no Fla-Flu e foi ruim. Espero que nesse eu erre e não estou botando tanta expectativa e ele me surpreenda. Assim, a rivalidade vai cada vez ficando maior aí entre Flamengo e Botafogo. Sem dúvida que o Botafogo vem mordido por ter perdido o título. Mas a gente sabe que o Botafogo ainda está, né, num momento que ainda está se encontrando, né? Ainda sem a chegada do seu técnico oficial aí para a temporada, tá com dificuldades, tá com desfalques, enfim. Então, mas o Flamengo também, pelo visto, né, já ficou claro aí pelo Felipe Luiz que não vai com força máxima, tá poupando seus jogadores, o que eu acho que também tá correto, né? Então, mas de qualquer forma é um clássico que a gente espera sempre muito. É uma pena que não vamos ter mais uma vez o Maracanã lotado, né? Coisa que a gente vinha vendo, né, com frequência, principalmente nos jogos do Flamengo. os preços altos, afastando aí o torcedor. Mais um apelo que a gente faz também, para que, já que vão se reunir para falar da bola, do campo e tal, podia falar também disso, né? Dos preços, trazer mais torcedor pro estádio.
Com certeza. Rodrigo, se o Botafogo completo atualmente já não tá tão forte, desfalcado, então, fica mais difícil ainda, hein? Amanhã o Flamengo é favorito?
Muito favorito, muito. Não é pouco favorito, não. O Flamengo é muito favorito. Só que é aquilo, você falou a palavra mágica, clássico. Então, o favoritismo pode acabar com 3 minutos de jogo. 1-0 Botafogo, com 10 minutos o jogador do Flamengo expulso. A gente já viu tudo acontecer nos clássicos. Agora, friamente falando, olhando os prováveis times, o Flamengo não é pouco favorito, não. O Flamengo é muito favorito, André.
Bom, estão rolando os jogos da Liga dos Campeões da Europa, né? Os jogos do mata-mata, os playoffs, né? Para ver quem passa para as oitavas de final. Mais cedo, o Paris Saint-Germain venceu o Brest por 3-0, gols do Vitinha e do Dembélé, que marcou 2, isso fora de casa. Juventus e PSV estão empatando nesse momento 1-1, gol da Juve marcado pelo Weston McKennie, e o Perisic fez o gol da equipe do PSV. Manchester City e Real Madrid estão empatando 1-1, gol do Haaland para o City, e Mbappé fez o gol do Real Madrid. E o Sporting, jogando em casa, está perdendo 2-0 para a equipe do Borussia Dortmund, gols do Guirassy e do Gross. Situação do Sporting ficando complicada na Liga dos Campeões da Europa. E hoje tem bola rolando na Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho, às 19h, o CRB recebe o Motoclube no estádio Rei Pelé, em Maceió. No mesmo horário, Vitória enfrenta o Ferroviário no Barradão, em Salvador. O Leão apresentou o atacante Lucas Braga ontem, e o jogador comemorou a boa estreia no triunfo sobre o Porto pelo Campeonato Baiano.
Eu fico muito honrado, muito feliz com a estreia e também com a vitória. Eu acho que esse bom desempenho na primeira partida muito se deve à forma que todos me receberam aqui, com muito carinho, né, com muito união, que eu percebi aqui desde o começo. E podem ter certeza que isso faz total diferença durante uma temporada. Né? Um time unido, um time que sabe o que quer. Então, ter sido recebido dessa forma também foi o diferencial, estar tão tranquilo na estreia.
Bom, às 9h30, Fortaleza vai até o Albertão em Teresina para enfrentar o Altos do Piauí e tentar se recuperar da derrota no clássico contra o Ceará. O técnico Juan Pablo Vojvoda destaca a adaptação do volante argentino Paul Fernandes com a camisa do Leão do PC.
Bueno, Paul Fernández, ya vocês mismos van conociendo a él, es un jugador que va a aportar mucho a nuestro Chimi, ya asistimos la cualidad de Dele, más, bueno, como todo, tendrá momentos buenos, momentos o regulares, o importante de un jugador siempre es mantener, ¿sí?, un nivel bueno, un nivel competitivo y ayudar a su Chimi. Yo confío mucho tanto en él como en todos los jugadores, es un volante que hemos incorporado y que va a sumar a nuestro time.
E fechando o dia na Lampions League, o Sport Recife encara o Souza da Paraíba no Marizão às 9h30. Um dos destaques da equipe rubro-negra nesse começo de ano, meia Lenny Lobato, garante que está no melhor momento da carreira.
Acho que não é só com a camisa do Sport, senão na minha carreira. Todos esses anos que eu venho trabalhando é para isso, é para ter números bons, para poder render dentro de campo. Eu acho que futebol é momentos e meu momento chegou, é agora. Tem que aproveitar e continuar trabalhando para melhorar.
E ainda falando de esporte, o clube pernambucano já acertou as bases salariais com o português Sérgio Oliveira. O jogador de 31 anos agora busca a liberação do Olympiacos da Grécia para assinar em definitivo com o Leão. Outro estrangeiro na mira é o francês Bakayoko, do PAOK, também da Grécia. Bem, Rodrigo Campos, Luciano Azogaib, um abraço, hein, gente? Até a próxima, hein?
Valeu, André.
Forte abraço, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Galera, um abraço, até a próxima. Tchau.